Sophia, Rock Sophia. E aí galera, bem-vindos ao Rock Sophia. Eu, Thiago Gonçalves, pela UEL FM 107,9 e a Rádio Web Alma Londrina, com apoio da Manuca Bolsas e Acessórios, no melhor estilo, o seu, sua forma de ver, pensar, se expressar, adentro ao fantástico mundo do pensar, da sonzeira. Vamos nessa! E os fabulosos amigos, professor Ricardo Prado.
Sem crise, galera.
Marcos Vinícius.
Vamos, vamos,
vamos. É, vão conosco. Seriam eles fármacos? Será? É, já saberemos os seus efeitos. No efeito placebo de ser. Assim, com a dramática banda de rock, como eles nos dizem, temos nosso próprio tempo. Sempre em frente. Renato Russo. 85 essa letra, muito boa. Let's go, vamos de som. Tempo Perdido, Legião Urbana e semana que vem, Pit.
Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Nosso suor.
Rock Sofia, uma pancada inteligente.
Amanhã eu vou revelar, pois eu penso em aprender, que há uns dias eu vou dizer o que me faz querer gritar. No mês que vem tudo vai melhorar, só mais alguns anos e o mundo vai mudar. Ainda temos tempo até tudo explodir. Quem sabe
galera, curtimos aí semana que vem, e semana que vem nós vamos gravar o bloco Hora da Coruja. Não vamos não, vamos lá, sem efeito placebo.
Deixa eu ir embora pra casa e semana que vem eu volto.
Professor Ricardo Prado.
Agora é hora!
Hora da Coruja!
E aí, galera? E aí, Tiagão?
É, e aí,
Gustavão? João. Amigos da Rádio Alma e o El FM, mais um Hora da Coruja. Então, hoje o programa, o tema do programa é efeito placebo. Bom, você sabe o que é isso? Efeito placebo.
Quero saber semana que vem.
Semana que vem eu falo. Bom, placebo é uma substância que não tem nenhum efeito farmacológico. Né? Ele não possui um efeito farmacológico, mas ele tem uma. Ele provoca efeito psicológico em quem é toma, quem usa isso, né? Por exemplo, é um comprimido feito de farinha e água, né? O efeito psicológico causado por essa substância, água e farinha, não tem o valor em si do comprimido, no caso, mas na crença que é colocada no comprimido. Entendeu?
Entendi. Então,
pode falar.
É um efeito psicológico,
exato,
pensativo,
totalmente psicológico,
mental,
para dar um, para colocar um sentimento positivo em quem está usando esse. O próprio termo placebo, do latim placere, significa agradar. Agradar. Ou agradarei, é uma das formas do significado etimológico do termo latino do placebo. Então o placebo, ele quer agradar, ele tem essa função de colocar no indivíduo crenças que o agrade, que o provoque a ter reações mais de ânimo em um determinado tratamento que ele possa estar fazendo. Ele não tem um efeito farmacológico, ele não tem nenhum tipo de efeito químico, mas simplesmente psicológico.
Psicológico. E isso é bacana, cara, porque todos nós, por vezes, temos aí algumas coisas que nos trazem esse efeito, né?
Exatamente.
Álcool.
Claro. Dentro do mundo das superstições, a gente encontra muito efeitos placebo, né? Agora, saindo um pouco da esfera de substância, né? De comprimido de farinha e água, agora vamos trazer outros efeitos placebo que outras coisas, né? Outros fatores dentro da nossa sociedade causam em nós. Eu estávamos agora aqui conversando sobre política, sobre democracia, estávamos aqui falando até com o Gustavo, e eu até peguei e falei, que a democracia às vezes torna, provoca, aliás, um efeito placebo.
Sim, é o que mais provoca.
Exatamente.
Farinha e água é o tempo todo.
Exatamente. Aqui eu não estou dizendo que é para trocar a democracia e colocar outra coisa no lugar. É o menos pior que nós temos. Mas existe tanta falha na
composição, no regime
político democrático, que boa parte dele é mais um efeito placebo. Quem nunca disse, por exemplo, assim:
vou acabar
eu
com
não,
a fome,
eu não a tenho miséria. A sensação, eu não sinto, na verdade, como é um poder o meu voto. Eu não sinto que o meu voto tem um poder.
Sim.
Talvez ele não tenha tanto poder como diz que tem.
De fato, não tem nenhum.
Então, parte desse poder é placebo.
Se nós tirarmos o efeito placebo, a fantasia da cabeça de lados políticos, coisas ridículas, você vai perceber que o nosso voto é ridículo.
E nós temos outros tipos de efeitos placebo dentro da sociedade. Nós estamos iniciando o ano, não é mesmo? Estamos ainda no primeiro mês do ano. Você vê, há poucos dias atrás, muitas pessoas utilizaram de certas técnicas supersticiosas, porque elas antes tiveram essas técnicas supersticiosas como
farinha e água.
Efeitos placebos nas crenças dela. Por quê? Vamos supor. Tem pessoas que antes da virada de ano, ou no momento da virada de ano, ela adora comer lentilha. Olha só. Ela já está devendo, já faz quase 5 anos no Serasa, mas ela insiste em estar comendo lentilha.
E não muda a atitude
não
dela,
muda a sua
muda
atitude.
Forma de
ela acredita que a lentilha vai ter algo sagrado. Não que ela tenha os seus benefícios, muitos minerais, ela também tem bastante proteína. Tanto uma comida de curiosidade, o exército romano consumia, segundo alguns especialistas, muita lentilha. Eles consumiam porque ela é bastante rica em proteínas e minerais. Mas nem isso, consumindo tanta lentilha, impediu a queda do Império Romano no século IV. Tanto é, todos nós sabemos que a partir da invasão dos bárbaros, quando há uma guerra, quando há invasão, quem são os primeiros que morrem? O exército. Ou seja, os comedores de lentilha foram os primeiros a morrer. Então, porque então hoje as professoras colocam...
Mas hoje a galera come peixe porque nada pra frente, tem um monte de parada.
Não pode comer gato, pode comer canto que a galinha cisca pra trás, né?
As pessoas, elas usam geralmente, né, uma roupa branca, né, pra passar a virada de ano. E as pessoas que usam camisa verde na virada de ano, tem algum problema?
Não tem nenhum. Só que eu costumo dizer, até brinco, né, se preto dá azar, eu dou azar, porque eu sou preto já, eu sou o azar, velho, então não tem pra onde correr. É uma ligação meio até estranha, entendeu? O que se faz com cores, enfim, no sentido provocativo, ou seja, financeiro, psicológico, mental, acaba sendo uma coisa...
O ser humano, ele se afoga muito em superstições, porque ele tem uma dificuldade de encarar os fatos, porque a vida, ela é difícil. A vida não sai da frente. Onde você pode pegar um avião aqui, descer no Japão, a vida continua na sua frente. Você tem que encará-la. Então as superstições, às vezes, dão uma visão mágica. Uma das coisas que eu quero distinguir aqui, por exemplo, eu não critico religiões. Né? Não critico religiões. Por quê? Porque uma coisa a gente tem que saber diferenciar entre religiões e magia, superstição. Por exemplo, a magia é associar poderes mágicos a objetos naturais. Né? Agora, uma religião pode se transformar coisas em superstição? Pode.
Pode.
As pessoas.
Sim.
Até o Mário Cortella diz para aquelas pessoas que falam assim, ah, religião é coisa de tonto. Não, religião é coisa de gente. Acontece que existe gente tonta. É, existe gente tonta na filosofia, uma aqui, né? Existe gente tonta na filosofia, existe gente tonta na ciência.
Por natureza.
Existe gente tonta regulando ali
o áudio da parada
aqui. Existe gente tonta falando que é locutor, entendeu? De rádio. Existe gente tonta em qualquer lugar. Então a religião é coisa de gente. Não é coisa de...
Mas o mais tonto é o Daniel, que aceitou o Rock Sofia, velho.
Esse
depois
é o
veio o Osmani, que levou a gente pra UEL, cara.
A palavra superstição, ela também tem uma origem no latim, que é superstitione. Significa colocar sobre. Né? Então a superstição, ela coloca sobre objetos, assim como a magia, ela coloca sobre o mundo natural algo irreal para poder cobrir as falhas, né, da nossa capacidade de compreender ou a nossa incapacidade de agir perante aos fatos e as dificuldades. Então nós colocamos sobre.
Nós colocamos sobre. E quem vai colocar sobre os nossos ouvidos, neste momento, um som da hora, um clássico? É o Engenheiros do Havaí. Vamos curtir Terra de Gigantes, Engenheiros do Havaí, e voltaremos com o fármaco Professor Ricardo Prado. Vamos de som.
Eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas, ei mãe, alguma coisa ficou pra trás. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo. Eles são legais, além do mais, não querem nem saber. Mas agora lá fora, todo mundo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. Nessa terra de gigantes, eu sei, já ouvimos tudo isso antes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude são heranças, são motivos pras mudanças de atitude. Os discos, as danças, os riscos, da juventude. A cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude nessa terra de gigantes. Tudo isso já foi dito antes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Ei, mãe, já não esquento a cabeça. Durante muito tempo isso foi só o que eu podia fazer. Mas ei, ei, mãe, por mais que a gente cresça, há sempre coisas que a gente não pode entender. Por isso, mãe, só me acorda quando o sol tivesse posto. Eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer. Pois agora lá fora, o mundo todo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas e milhas. Nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Que trocam vidas por diamantes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes.
É, nessa terra de gigantes nós iremos discutir e vamos aí também concluir o efeito placebo com o filósofo Ricardo Prado.
Yes, voltando então à questão, um filósofo iluminista, Voltaire, para quem não sabe, Voltaire é aquele que ajudou...
Voltou de onde?
Ele voltou à minha mente, que eu lembrei que ele era do século XVII.
Voltaire, já século
já XVII. Entrando para o século XVIII, né, no período iluminista, ele é um pensador, um filósofo iluminista, ele mais três, que é Diderot, D'Alembert e Rousseau, eles foram os primeiros a compilar a chamada enciclopédia de 33 volumes, que é a primeira enciclopédia que houve na história, onde agregou até então os conhecimentos que tinha, né? Isso já na metade do século XVII. Então, esse filósofo, Voltaire, ele tem uma frase que diz assim, a superstição coloca chama no mundo, coloca fogo no mundo. Filosofia apaga. Então ela teve. O que ele quer dizer com isso? Bom, sabemos que o iluminismo é um movimento que vem romper com a forma medieval de ser. Sabemos que, né, naquela época se queimava gente, né, em nome da superstição. Por isso que eu vou falar da religião. É a religião que se transformou em superstição. É, aí é que está o problema, que nós estávamos falando antes. Religião que se transformou em superstição. Mas indivíduos a transformaram.
E muitos até transformaram em superstições por interesses mercadológicos,
claro,
interesses financeiros,
os fatores,
né?
Os históricos estão agregados a todo momento em todas as
interesses
veias
de trono,
da história e principalmente da religião. Todos nós sabemos disso. E a superstição, ela traz dentro da crença religiosa o efeito mágico. Transforma a própria oração ou reza, conforme a sua crença diz, denomina, transforma ela já num efeito mágico, não é mesmo? Por exemplo, eu vou amarrar uma fitinha de Nossa Senhora Aparecida e fazer três pedidos, vou dar três nozinhos. Gente, pelo amor de Deus,
três
não coloca isso no braço. Essas fitinhas nunca mais saem do braço, cara. Você vai morrer, você vai pro caixão com aquelas fitinhas, cara. Elas não arrebentam sozinhas enquanto você não vai no ranking. Gente, aquilo lá nunca mais sai do braço. Pelo
cara,
amor de Deus.
E um grande problema que acontece, igual a gente entra numa discussão dessa, é que as pessoas muitas vezes tomam isso como ofensa. Isso não é uma ofensa. Isso é uma realidade. Quando você separa o fantástico mundo de Bob da realidade, você põe o pé no chão e fala, cara, em tudo tem coisa boa. Em tudo. Claro. Se você estudar o cerne da coisa, né, você vai perceber muita coisa legal, muita coisa interessante.
Por que eu tô tocando nesse assunto? Porque sabemos que muitas pessoas levam o campo religioso para sua oração. Aí é que tá o grande problema. Você quer fazer a sua oração, mas ora, fala, ação, age, né? Você tem a sua crença, você é livre, você pode ter a crença que você quiser. Sim. Contanto que essa crença não seja apenas você transforme com essa crença, né, em ações mágicas, como se a sua oração fosse uma fórmula mágica para você adquirir aquilo que você deseja. Então a oração ela passa a ser um aglomerado de palavras mágicas, né, para você conseguir aquilo que você deseja. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente está levantando esse tema do efeito placebo faz em nós. Porque muitas vezes achamos que...
E ele é perigoso, né, cara? Porque quando a pessoa percebe que não acontece nada daquilo que ela sempre acreditou, ela se deprime, ela se joga pra baixo, ela fala, puta merda, cara. Pô, passei de branco e tô fudido o ano inteiro, cara.
Me esforcei tanto.
Você imagina, cara. Você imagina, você passando...
Pra eu passar de branco, só
você
deitar na farinha.
Você passando no nome de cueca vermelha, né? Que tipo de Exu que você vai trazer pra sua vida? Então, eu vou passar de roupa amarela. O que, que você vai trazer com amarelo? Mas o que? Aí ninguém pergunta, o que eu vou fazer esse ano? Qual é o objetivo que eu vou ter esse ano?
Ah, deixa eu lembrar.
Eu vou voltar a estudar se eu parei de estudar? Ah, eu vou ampliar o meu leque de conhecimento e de possibilidades, o meu currículo. Sabe que meu currículo? Como está meu currículo? Sabe que o currículo ainda está o mesmo de 15, 10 anos atrás? Será que não acrescentou mais nada nesse meu currículo?
Que eu não mudei nada em 10 anos, né, cara?
Isso, eu lembro da minha finada avó que falava assim, eu sonhei, né? Tal, contava o sonho dela, daqui a pouquinho ela falava assim, vou fazer uma fezinha. Aí ela ia lá jogar no bicho, jogar no burro, né?
É isso. Sonhava com você e dava burro.
Não, não tinha eu lá. Né? Eu era mais inteligente do planeta.
Pior que ela me chamava de Marcos às vezes, cara.
O neto mais lindo, mais maravilhoso, mais lembrado.
Esse, né, é o efeito placebo que ela jogava nele. Então, você viu que até
funcionou,
hoje funciona.
Né?
Mas funciona isso. Ninguém tira isso dele. Pois bem.
Mas é isso aí, galera. Isso é Rock Sofia. Isso é Hora da Coruja. Isso é um pensamento, uma crítica, um ponto de vista. Enfim, entenda da sua forma. E vamos de som. Vamos de Rebelde Sem Causa com Raimundos e os Londrinenses Turbo Nascido para a Estrada.
Como é que eu vou crescer? Você tem com quem me revoltar? Não vai dar. Meu amadurecer, cê tem com quem me rebelar. Não vai dar assim, não vai dar. Como é que eu vou crescer, cê tem com quem me revoltar? Não vai dar assim, não vai dar. Meu amadurecer, cê tem com quem me rebelar. Mama, 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 mama.
Rock Sofia, uma pancada inteligente. We'll be right back.
Nascidos para a Estrada, banda turbo, banda londrinense, banda muito boa. E quem nasceu para a estrada também, da vida, do pensamento, da arte, é ele, o nosso amigo, arte finalista, Marcos Vinícius.
Alma do artista.
Cheguei chegando. Thiago, Sábio, Ricardo, estamos aí. Vamos falar hoje sobre a perspectiva na arte. Perspectiva, um efeito utilizado no contexto artístico que consegue nos transmitir um efeito de profundidade. Quando você está na praia, olha só, olha a praia aí, e olha para o mar, você tem a impressão de que o mar e o céu se encontram. Ok? Então existe uma linha que separa o céu do mar. Nós chamamos essa linha de linha do horizonte. Quando você olha um ambiente, uma paisagem, seus olhos se direcionam, né, para um determinado ponto. E essas linhas que convergem para este ponto, nós chamamos de linhas convergentes. E ali existe um ponto de fuga, que é o lugar que você está olhando naquele momento. Então, a perspectiva, ela é um método que permite a representação de objetos tridimensionais, altura, largura e profundidade. Quando nós olhamos ou tiramos uma foto, nós tiramos uma foto e essa foto está chapada, ok? Por que ela está chapada? Porque ela só tem...
Às vezes eu fico chapado sem tirar foto.
É, sem essa peça.
Porque ela tem duas dimensões apenas, né?
Exatamente. A altura e a largura. Ela não tem a
profundidade.
Exatamente. Ela não tem a profundidade. Por isso que ela é chapada. E na arte, aconteceu muito isso, né? Principalmente na Idade Média. Ali a arte bizantina, a arte românica, gótica. As pinturas, elas eram chapadas. Elas não tinham...
Os pintores também eram chapados.
Não tinha proporção, né? A cabeça era maior, o pé era menor, não tinha proporção. E as imagens não tinham profundidade. Foi aí no começo da Idade Média, na arte gótica ali, ó, com o Giotto, né? Giotto foi um grande artista, um mestre. E esse Giotto, ele começou a usar essa perspectiva. Não a perspectiva exata, mas já tinha um pouco de perspectiva no seu trabalho. Depois de Giotto vieram alguns outros, né? Nós temos aí, nós temos Leonardo da Vinci, né?
Ou seja, ele percebeu que haveria que mudar algo ali para ficar até mais apresentável da pintura, o desenho.
Ok.
Nesse sentido aí, mais ou menos.
Porque a perspectiva, a arte egípcia, na arte egípcia, até na arte grega, a perspectiva ela não existia ainda. Ela foi uma evolução que foi acontecendo. A perspectiva era usada nos desenhos, sim, ela é usada no desenho. E na arte acadêmica se usa o desenho, eles desenhavam, né, para depois começar a jogar textura, jogar tinta na tela, né? Essa é a diferença. Então foi uma evolução que aconteceu, né? Começou ali na escrita e depois, né, nas linhas, depois passou para a tela e assim por diante. Não só para a tela, né? Na arquitetura é utilizado, na engenharia é utilizado, na computação gráfica é utilizado. A perspectiva. Então ela não se resume às artes visuais.
Você falou aí da arte egípcia, eu vi esses dias. Faz um bom tempo eu estava assistindo um documentário, depois eu li um pouco sobre o assunto, em que os pesquisadores eles tinham dificuldade em saber o porquê que os egípcios desenhavam daquela forma, né? Certo. Assim, as pessoas estão não somente chapadas, mas elas estão totalmente desproporcionais, as mãos, né?
Ok.
Virada do mesmo lado, o rosto, o olho fica, né, o nariz está para frente, o olho está aqui quase na orelha.
Isso.
Mas em uma das tumbas encontradas, né, havia um desenho e conseguiram ver por trás do desenho, porque o desenho estava inacabado. Então, viram que atrás dos desenhos havia um quadro quadriculado, sabe, igual esses cadernos de matemática, todo quadriculado,
certo.
Igual lousas também, algumas lousas de algumas escolas também é tudo quadriculado, até para facilitar os números, a parte matemática, né?
Sim.
Então os cadernos de matemática geralmente são quadriculados e primeiro eles faziam aquelas formas quadriculadas. Por quê? Porque toda a sociedade egípcia é baseada na, na matemática.
Ok.
É, então é uma forma de arte que expressou essa sua visão de mundo matemático, né? Okay. Da própria cultura egípcia. Então, por isso que eles, os desenhos, todos eles tinham a mesma proporção do pé, a perna era igual, o nariz era igual, porque eles desenhavam em cima desses essas linhas quadriculadas. Mas depois que a pintura ficava pronta, essas linhas sumiam.
Né?
Eu não sei se você já viu alguma coisa sobre isso, provavelmente então, deve ter visto.
Então, a lei que você falou é a lei da frontalidade, né? Onde eles faziam não só os desenhos, mas a própria escultura. Essa questão da matemática, as pirâmides, né? Quando a gente começa a falar das pirâmides.
Isso era muito rico na matemática, na geometria. Isso estava arraigado na cultura egípcia.
Exatamente.
E tudo que como a arte é fruto da cultura.
Ok.
Né? Então a arte se expressa o que está dentro do cerne, do interior de uma cultura, de um indivíduo. Né?
E até hoje existe um mistério muito grande, porque as pirâmides elas são perfeitas. Né? Então o primeiro arquiteto ele foi egípcio. As medidas perfeitas, né, talvez tenha vindo de lá, por que não? Mas a gente sabe que a engenharia, né, o arquiteto que fez aquelas pirâmides, né, ele é estudado até hoje. Né? Eles não conseguem entender como existe uma pessoa tão inteligente naquela época, ok? Então nós temos uma pintura chamada Escola de Atenas.
Escola de Atenas.
De Rafael Sanz.
Tem a imagem de Platão e Aristóteles no centro, né?
Exatamente.
E
ali a gente já vê essa questão da perspectiva, uma coisa mais forte.
Fármacos.
Mais firme, né? Bom, eu acho que é melhor a gente chamar uma música, né, Thiago?
Vamos ouvir O Impossível com Biquíni Cavadão.
Tudo bem quando termina bem. E os seus olhos? E os seus olhos não estão rasos d'água? Mas eu sei que no coração ficaram muitas palavras, um vocabulário inteiro de ilusão. Tudo que me seja também pode agonizar e perder seu brilho em poucas semanas. E não podemos evitar que a vida trabalhe como o seu relógio invisível, tirando o tempo de tudo que é merecido. We'll be right back. impossível esquecer o que vivi. Impossível esquecer o que sentia. Impossível, impossível. É impossível esquecer você. É impossível esquecer o que vivi. Impossível esquecer.
É, impossível é não terminar de ouvir essa história com Marcos Vinícius.
É impossível esquecer o que eu vivi. É impossível esquecer o que eu senti. As pessoas precisam de um ponto de fuga, Thiago. Não adianta só ter linha do horizonte. É preciso que tenha um ponto de fuga, um ponto de referência. Quem eu sou, onde estou, para onde vou. Fala aí, Ricardo.
vou jogar para você a pergunta. Ah, eu tenho uma resposta, mas eu quero ouvir de você. Que é a sua área,
exatamente.
Vai lá. Vamos respeitar as áreas.
Né?
A obra de arte pode provocar um efeito placebo?
Sim. É de superstição. É um exemplo. Essas pinturas, quando a gente falava sobre a obra catártica e a obra que, né, nós temos a obra de Romero Brito, que é uma obra que tem várias linhas, muitos desenhos, vende muito porque é uma arte que tem muita grafia.
É, aqueles quadros de pessoas sendo jogadas no inferno, por exemplo, né, ajudava na pregação sobre...
Sobre,
né, o tema da obra, né,
então, de
aí
vida,
você trabalha com a...
Até a motivação, né? Para o cara mudar de vida, mudar de atitude.
Olha aqui, ó, se você não fizer a vontade de Deus, ó, pra onde você vai parar, né? Então, acabava tendo uma...
Um efeito placebo.
Ok. Fortalece, né?
Fortalece. Né? Vai levar a pessoa a pensar.
Eu acredito que até no sentido de motivação, né? O cara vê uma pintura,
o Thiago é formado em marketing. O marketing, ele é especialista em provocar efeitos placebo, né?
Especialistas em provocar efeitos placebo. Tanto é que o mundo de negócios, ele é todo efeito placebo. Por que o cara compra uma Coca-Cola com a face de um artista?
Por quê?
Ele se motiva a comprar aquele refrigerante porque tem o ídolo dele ali, tem uma foto do ídolo dele. Então muitas pessoas compram para que elas tenham uma lembrança do artista. Ele conseguiu criar um efeito, ele conseguiu motivar.
Exatamente. Virar o hit do carnaval.
Exatamente. Aí nós podemos pegar várias áreas, várias linhas, várias interpretações de uma ação de marketing. Efeito placebo.
Exatamente, meu amigo. Então para de olhar para o horizonte e ache seu ponto de fuga. Trace suas metas, busque seus objetivos, um de cada vez. Olha, vou te falar uma coisa. Se você já viveu pontos negativos na sua vida, muitos, e você não quer esquecer, lembre-se, não existe só um ponto de fuga. Existe dois, existe três, existem outros caminhos. E tem uma frase aqui para encerrar este momento de Lewis Carroll, diz assim: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve.
É, então se você não sabe onde quer ir, vamos escutar música. Vamos de Epitáfio com Titãs.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais. feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? O acaso vai me proteger enquanto eu andar? Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Rolou aí Epitáfio com Titãs. E agora nós vamos lá no bloco de curiosidades. Comigo, Thiago Gonçalves.
Fala aí, Thiago!
É, tem curiosos?
Tem.
De plantão?
Eu.
Vamos continuar. Bom, a curiosidade de hoje, nós vamos falar de algo que vai até acontecer também a semana que vem. Uma parceria com a Alma vai ser muito legal. Já já nós damos esse recado. Eu vou falar aqui do disco de vinil. O disco de vinil surgiu em 1940. Ele também é chamado, conhecido como simplesmente vinil, ou ainda Long Play LP.
O bolachão.
Que é uma mídia desenvolvida no final da década de 40. Surgiu aí em 38 e na década de 40 entrou no mercado. Ele é constituído por PVC, a matéria-prima que é usada, e ele registra informações de áudio. Na maioria das vezes, música. E é isso, galera. É apenas uma curiosidade. Mas, além de curiosidade, vamos de música. O que me cega com a banda Pense e Legião de Inconformados, Blind Pigs.
Se o ego é o que te importa,
Rock Sofia, uma pancada inteligente.
Não tenho alma pra vender, nem consciência pra limpar. Às vezes lamentamos e até nos odiamos por não ter tido coragem de mudar a situação. Não seremos mais cobaias no corredor da indecisão. Somos cães com raiva, batendo ao ataque. Não tenho alma pra vender, nem consciência pra limpar. Não tenho alma pra vender, nem consciência pra limpar. Um brinde aos voluntários, legião de inconformados. Seu motivo de orgulho é a vergonha de seus pais. Minha raiva é o combustível, meu ódio, minha razão.
Depois dessa legião de inconformados que o Rock Sofia convida, nós vamos dar o nosso tchau aí pra galera. Mas antes, um recadinho. Sábado que vem, dia 27/1, a Rádio Alma, em parceria com a Manuca Bolsas e Acessórios, vai estar fazendo o primeiro evento de Londrina. Não teve nenhum igual. Vai ter uma feirinha artesanal lá, alguns apoiadores. Vai ser muito legal. A partir das 15 horas, das 15 horas às 21 horas. O endereço: Rua Arcindo Sarto, 253, Jardim Coliseu. Manuca Bolsas e Acessórios vai ser o ponto de referência. Vai ter food truck de churrasco, vai ser muito interessante. E vai rolar feira de vinil e uma coisa muito bacana: discotecagem radiofônica ao vivo, cara. Conexão Nova Cena, Sapão, Rock Sofia ao vivo, Pancadaria e Asilo Hotel, Paulão Rock'n'Roll, cara. Vai ser massa! Não percam por nada! Vem lá, vem lá! Aliás, vai lá comer um churrasco, vai ter doce, enfim, vai ter um monte de coisa. Os caras chatos do Rock em Sofia vão estar lá. Vamos lá, galera! Sábado que vem, 27/1, das 15 às 21 horas. E é isso aí, galera! Iniciando esse ano, Rock Sofia te convida a passar o ano com a gente. Muito obrigado aos senhores, professor Ricardo Prado, Marcos Vinícius. Acessa lá, meu irmão. Valeu, galera. Tchau!